E, tendo mencionado o desemprego aqui no nosso quadro A Classe Trabalhadora na Igreja, nós temos que falar sempre que o desemprego é um grande mal, não se fala muito dele no noticiário, se fala aí que tem 13 milhões de desempregados só no Brasil. Fala isso, mas não se fala o que vai fazer para resolver. É um problema que tem que ser resolvido, né? Mas o que que acontece? Por que que não é resolvido? Ah, por quê? Porque as empresas, na verdade, não querem resolver este problema. Esse problema do desemprego, ele é de propósito. Ele é feito, não é planejado pelas empresas. Como assim? Nossa, isso é verdade? Sim, ele é planejado. As empresas demitem justamente para que as pessoas fiquem com medo, né? Fiquem reféns. E para rebaixar os salários também. Porque quando você tem muita gente desempregada, aquele que está desempregado aceita qualquer salário. Aí rebaixa. Acontece até das empresas demitirem um funcionário e admitirem um outro com salário menor daquele que foi demitido. Como seria uma forma de resolver isso? Uma das formas, tem algumas formas, gente. Uma das formas é justamente as pessoas se ligarem mais nos seus trabalhos sem patrão, nos seus trabalhos por conta. Mas isso precisa se preparar bem, né, para dar certo também, ok. Outra coisa é a redução da jornada de trabalho. Eu estava vendo aqui uma entrevista do pesquisador, economista muito famoso italiano, Domenico De Masi. Domenico De Masi, ele sempre escreve sobre as questões do trabalho. E ele, nessa entrevista, ele fala que podemos ter todos os desempregados ocupados imediatamente. Como assim? Olha, reduzindo o tempo de trabalho. Por exemplo, ele dá um exemplo que na Alemanha já se trabalha 1.400 horas ao ano. Quer dizer, na Alemanha, os metalúrgicos, por exemplo, neste ano já começaram a trabalhar 28 horas semanais. Aqui no Brasil ainda são 44. Né? E trabalhando assim, a ocupação é de 79%. Então, o desemprego lá na Alemanha é de 3, não 13, 3, 3,8%. Não é um índice muito alto. Aí ele dá o exemplo também, lá na Itália, onde ele está, né? Na Itália, trabalha 1.800 horas por ano, né? Então, trabalham 400 horas a mais que os alemães, trabalham a mais, né? E tem 11% de desemprego. Então, se ele fala assim, se na Itália trabalhasse igual na Alemanha, não teria nenhum desempregado, Tá vendo? O desemprego é uma construção social, diz ele, não é uma fatalidade. Olha, está dizendo aqui o estudioso, o economista italiano Domenico De Masi. Então, não fui eu que falei, justamente é ele que está dizendo que não é uma fatalidade. Oh, nossa, aconteceu, é uma crise. Não, é uma construção social, criado com planejamento, né? Então, ele dá o exemplo que na Itália se trabalha 34 horas semanais, né? Mas se fosse trabalhar igual na Alemanha, 28 horas semanais, não teria nenhum desempregado. E aconteceria o que com as empresas? Aí, se não tivesse nenhum desempregado, ela teria que pagar o salário que a pessoa pedisse. Porque tendo emprego para todos, a pessoa falaria assim, quero sair daqui, não quero mais trabalhar aqui porque o salário não está bom. Aí iria para outra empresa. Se a empresa não pagasse o que ele quisesse receber, eu falei, não, também não quero, vou para outra. Porque havendo emprego, a pessoa vai para o emprego, né? Vai para onde ficar melhor. Então, olha que exemplo bom esse da Alemanha e da Itália. E ele diz aqui, né, que os metalúrgicos trabalham 28 horas semanais na Alemanha e tem uma boa produção. Tem uma boa produção, tá vendo? Então, quer dizer que é possível. Então, gente, vendo aí essas questões, né, do juiz que age errado, que na verdade deveria promover a justiça, e que a justiça só haverá quando as pessoas forem iguais e tiverem boas condições de vida, inclusive de trabalho também, que haja emprego para todos. O sociólogo e economista italiano Domenico De Masi diz que é possível ter emprego para todos e todas, porque isso já praticamente quase está acontecendo na Alemanha, e ele dá o exemplo, né? Então, esta seria não só a questão de trabalho, mas em todas as questões de valores também, de vida, esta seria a sociedade ideal, seria a sociedade de justiça e igualdade, que inclusive Jesus disse para que trabalhássemos por ela, porque Jesus percorria as cidades proclamando o reino. O reino seria isto, um reino de igualdade, igualdade para todos e todas. E hoje a nossa igreja atua no mundo com esse mesmo objetivo, propondo um estilo de vida social que corresponda ao reino anunciado e inaugurado por Cristo. Sendo o reino de Deus, é dom a ser acolhido e realizado. Nós temos que realizar, por isso que a gente trabalha aí, trabalha voluntariamente, trabalha incansavelmente, para ir realizando aí as tarefas que Jesus nos deixou, né? Como não fazê-las, né? Como deixar de fazer, principalmente nesse mundo que vivemos, que é muito individualista, muita concorrência, consumista. Temos muitas tarefas a realizar, temos muitos problemas, justamente como falamos, o desemprego, a pobreza, as condições precárias de trabalho. Também condições ruins de habitação, educação, transporte, saneamento básico, saúde, segurança, meio ambiente, violência, até solidão. Então, é por isso que nós trabalhamos na igreja, é muito gostoso, e a gente sempre convida a todos e todas para trabalharem conosco também. No final aqui, fazer um convite a vocês para ir numa das reuniões da nossa pastoral operária. Seria muito bom realmente se conseguíssemos e fôssemos conseguindo, inclusive para vivermos como as primeiras comunidades cristãs, né? Que viviam conforme o livro de Atos dos Apóstolos, em seu capítulo 2, versículo 44, que diz: todos os que abraçavam a fé viviam unidos e possuíam tudo em comum. Né? Poxa, não poderia ser assim? Por quê? Que uns tem que ter muito mais que os outros? Seria tão bom? Só pelo poder? Ganância. Ganância acaba com o mundo. Então, olha aí. Atos, capítulo 2, versículo 44. Somente um versículo, mas que fala muito, fala tudo. Todos os que abraçavam a fé viviam unidos e possuíam tudo em comum. Esta realmente é a sociedade que Jesus propôs e continua propondo todos os dias para nós, cristãos e cristãs de verdade. Queridos e queridas, e diante disto, então, nós convidamos você para participar da nossa pastoral operária. Não sabemos se estamos fazendo coisa certa, se atuamos certo, mas nós sempre levamos nossos trabalhos na diocese para que sejam vistos, né, pelos nossos responsáveis, e por enquanto está tudo bem, estamos caminhando, né, devagar, fazendo nossos trabalhos aqui e ali. Então venha ver como que nós fazemos, venha conhecer um pouco das nossas atividades. Nós teremos a próxima reunião no dia 23 de julho. 23 de julho cai numa terça-feira e é à tarde, não é à noite não, é à tarde, às 14 horas, no quinto andar do edifício sede lá da Mitra Diocesana, nossa Cúria Diocesana, Praça do Carmo, número 36. Vamos lá, né? Conhecer a gente conversar um pouco, tomar um chazinho juntos, fazer uma reflexão bíblica e conhecer os nossos trabalhos. Dia 23 de julho, às 14 horas, no quinto andar da Cúria, da nossa Cúria Diocesana. Ok? Queridos e queridas que nos ouvem, então, com isto, com esses comentários, mensagens, palavras, notícias, informações, convite aqui dentro do nosso quadro A Classe Trabalhadora na Igreja. Com tudo isso, então, encerramos, né? Já falamos bastante, encerramos aqui o nosso quadro de hoje e agradecemos muito a você que nos ouviu, ao nosso amigo Genivaldo Inácio, que sempre nos provê aqui essa participação dentro do programa Voz da Diocese. Agradecemos também muito aos nossos amigos e amigas da Pastoral de Comunicação. Ótima noite de domingo, ótima semana e até o próximo. Muito obrigada.